voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Pois é, a parentalidade autoritária, já ouviu falar nesse termo? Está cada vez mais no passado, abrindo caminhos para uma educação positiva, focada em um desenvolvimento respeitoso e pautado no respeito aos sentimentos. A tendência, no entanto, muitas vezes não é bem vista. Na internet, não são poucas as pessoas que confundem educação infantil positiva com falta de limites. Quem vai falar sobre esse assunto está na linha conosco, a Priscila Montes, educadora parental. Bom dia, Priscila, tudo bom? Bem-vinda, Mulher Brasileira. Conte aí.
Ana, é um prazer estar mais uma vez aqui passado, com vocês.
Abrindo caminhos para o meu... Que bom ter você por aqui, sabia? Muito, e sobretudo para falar sobre esse assunto, Priscila. Porque
muito
assim, educação é algo muito complexo, cada família educa de uma forma, mas aí, qual o principal ponto para uma boa educação? Inclusive, temos um quadro aqui pelos Caminhos da Educação com Nádia do Cotuvale, que ela vem sempre pontuando uma série de questões e é muito legal que você também venha e colabore com isso. É claro que cada família tem um jeito de agir e de ser, mas assim, qual o principal ponto na sua visão e pela sua experiência para uma boa educação?
Na verdade, a gente precisa... Essa pergunta é uma pergunta super genérica,
sim,
né?
Sim.
Mas, na verdade, o que a gente precisa olhar é a gente tentar trazer uma nova perspectiva para dentro desse lar, muito diferente da qual nós fomos criados, né?
Sim.
Então, a gente precisa entender que, para a gente, hoje em dia, com todas as informações que a gente tem, todos os artigos científicos, toda a neurociência, tudo a favor da educação, a gente precisa, é nossa missão, olhar para uma boa educação, não como a gente olhava antigamente, com base na violência, na punição, na chantagem, né? Hoje a gente já tem uma nova maneira de educar que traz para essa criança uma igualdade dentro do lar, né? Porque antigamente a gente via a criança como um ser ali que nem pensar ela pensava.
Exato,
a gente queria
exato.
Que ela parasse de chorar, ficasse quieta, a gente não validava esses sentimentos. Então hoje a gente já traz para esse lar essa criança que tem voz, que precisa se sentir pertencente, precisa se sentir acolhida.
Sim.
Então eu sempre gosto de dizer que uma boa educação é quando a gente olha para a criança para além do comportamento dela.
Perfeito.
É quando a gente não fica só ali no raso do comportamento e a gente consegue também olhar para ela além do comportamento. Quais os sentimentos, o que está deixando ela frustrada e abrir assim um espaço para um diálogo e uma comunicação assertiva.
Maravilha, muito bom. Sem aquela parentalidade, como é que se diz mesmo? Parentalidade autoritária que tinha antigamente.
Autoritária,
né?
sim.
Então, a partir daí, então, quer dizer, esse é o principal ponto hoje, tá? Já temos um caminho trilhado, experiências de muita gente que diz assim, meu Deus, eu passei por isso e aquilo, enfim, hoje em dia não precisa mais isso. Agora, tem uma questão aí, que pode se dizer limite, pode ser. Muitos pais que ficaram frustrados numa vida que tiveram na infância, de proibição, de tapas, etc., dizem assim, vou criar meu filho ou minha filha de uma forma diferente. E às vezes essa forma diferente é não repreender. E aí, o que acontece?
A educação positiva, e isso é muito legal a gente dizer, Vânia, para a gente desmistificar esse mito.
Sim.
A educação positiva, ela promove um caminho do meio. Né, a gente tem numa ponta o autoritarismo, né, que é aquela educação que a gente teve, né, a maioria de nós mais rígida, mais autoritária. E a gente tem o outro lado, que é a permissividade. Ou seja, você bota para a criança decisões para ela tomar, que ela ainda não tem nem idade, nem maturidade cerebral e nem experiência de vida para decidir. Então, esses dois extremos, você está sendo negligente com a criança e irresponsável da mesma forma. O que a educação positiva traz é um caminho do meio. Né, a gente ser autoridade para a criança em vez de ser autoritário. É a gente promover para essa criança não uma rigidez extrema, mas também não uma educação sem limites, porque nós todos precisamos de limites. Os limites, eles integram as relações sociais. A gente vive, senão a gente volta para o tempo das cavernas.
Sim, sim.
Então, o limite, ele vai sempre existir. Isso é muito importante. A educação positiva é uma educação com limites. A questão é a forma como a gente coloca esse limite.
Entendi.
A gente não invalida essa criança, né? A gente não deixa de escutá-la. A gente não trata ela como se ela não fosse um ser pensante. A gente hoje já entende também de desenvolvimento infantil, de neurociência, o que se passa dentro da cabecinha dessa criança para você também não esperar algo que o cérebro dela também ainda não tem maturidade para dar. Então, a educação positiva, ela é uma educação com limites, com margem, né? Uhum. A gente fala sempre que é um rio e nós pais somos as margens. A gente vai ali, deixando aquele rio seguir o seu fluxo, que no caso seria a criança, mas a gente vai sendo margem, né? Direcionando para um lado, direcionando para o outro, sem ser barragem. Uhum. Quando a gente é barragem, a água não passa.
Exato.
Então você bota aquela barragem ali e aí você não dá nem chance para aquele diálogo, para aquele desenvolvimento, para a saúde emocional daquele lar.
Uhum. Então, quer dizer, na verdade, essa repressão também não funciona. Agora, então, os benefícios da educação positiva. Claro que vai ser o diálogo e mais o quê?
O principal, muitos, né? Mas o principal é saúde emocional.
Opa.
A gente vem de décadas e décadas, gerações e gerações, de analfabetismo emocional. Por isso que hoje se fala tanto em saúde emocional de adultos, de crianças, inteligência emocional. É um tema que está muito em alta. E a educação positiva, ela promove isso. Ela promove não só uma saúde emocional para essa criança, que vai se tornar um adulto emocionalmente equilibrado, como também para esse lar. Porque quando a gente muda, todo o nosso lar muda. Eu sempre falo que a educação positiva, ela é mais transformadora muito para o adulto do que para a criança.
Sim. Porque
se você se transforma, automaticamente essa criança se transforma também. Mas a mudança, ela tem que partir de você. Então, ela promove principalmente, além de tudo que a gente já falou, né, além da gente tirar a violência dentro desse lar,
sim, sim,
a criança não olhar o amor como violenta. Porque quando a gente é violento com a criança, né, e aí pode ser violência emocional, física, não só a física, verbal, essa criança, ela entende, bom, se quem me ama me trata dessa forma,
opa,
então isso é amor.
É.
Então é isso que a criança leva para a sociedade, porque é isso que ela entende dentro do lar como certo e como modelo de se relacionar.
Verdade, você está falando uma coisa que realmente é.
Entende?
Eu observo muito nos caminhos que ando, parece que é muito caminho, mas é verdade. É na rua também, muitos pais, meninas, muitos jovens também educando seus filhos, uhum, na base de uma gritaria. Sabe?
Sim.
É aquela agressão de, pô, você não viu isso? E você vê que a criança é muito pequena ainda para entender isso. Futuramente, isso não só vai ter uma questão não muito positiva, né? De dois lados,
sim,
falarem verbos não muito legais. A mãe fala para o filho um dia vai responder no mesmo patamar, sim, digamos assim. E o que dizer, então, para essas jovens ou pessoas já de uma certa idade também que, de repente, perdem a paciência e saem na gritaria com as crianças?
Perder a paciência é, uhum, muito normal, é,
sim,
muito natural.
Sim.
E a gente não vai... A educação positiva, ela não é sobre perfeição.
Sim.
Né? Nada é perfeito e conforme,
claro,
a gente busca a perfeição, pior a gente vai ficando porque a gente não atinge e a gente,
exato,
se frustra. A perfeição, ela não existe. Então, a educação positiva não é sobre perfeição, ela é sobre conexão.
Sim, excelente.
Então é você entender que quando você vai adulto, né, tirar a carteira de motorista, por exemplo, você estuda, você busca conhecimento, você busca rede de apoio, né, você busca conhecimento naquela área. Quando você vai aprender uma nova língua, por exemplo, você vai lá, você estuda, você se dedica. Agora, às vezes, para a função mais importante das nossas vidas, a gente acha que o instinto vai dar conta de tudo, que você vai saber o que fazer. Não é, não vai. Então, a gente precisa entender que a gente vai precisar se reconstruir, buscar conhecimento, buscar... Eu sempre falo que para criar uma criança, a gente precisa de uma aldeia, né? Buscar gente que sigam,
sim,
o mesmo caminho da parentalidade consciente, para que você consiga se transformar. Até porque... o que você falou dos gritos é muito,
sim,
importante. Já hoje a neurociência, ela já estudou, ela já avançou tanto que uma educação baseada no grito, ela atinge o mesmo lugar do cérebro de uma criança que apanha.
Sim.
Então, hoje o grito... Ah, porque eu escuto, né, muito nas minhas mentorias as mães falando, ah, mas eu não bato na minha criança, eu só grito. Mas veja, hoje a neurociência já comprovou que é a mesma região do cérebro. É como se a sua criança estivesse apanhando. A dor física, a dor emocional já é igual à dor física, né? Então, a gente aprender o que, que aquela criança pode dar pra gente, né? Às vezes a gente exige de uma criança de 2 anos que ela seja um mini adulto. Uhum. Só que veja, isso parte da gente. A gente precisa entender que, beleza, como eu fui criado, uhum, como eu cheguei até aqui, sim, e o que, que eu quero para minha relação com a minha criança. E como eu posso promover isso. E sempre é através do conhecimento.
Uhum. Perfeito. Então, deixa eu ver aqui. Turma de perguntas aqui. Tem uma turma aí dizendo exatamente isso que eu perguntei para você, exatamente isso que fazer, né, nessa questão, né, quando você vê isso. Então, na verdade, é se colocar no lugar da própria criança, né, acredito que sim.
Sim, é olhar
verificar a idade dela, verificar a idade dela, né, porque uma criança de 2 anos ela não vai entender você gritando, feito um doido no meio da rua, dando ordens, ela não vai ter essa...
E sabe por quê, Vânia? Ninguém entende.
Exatamente.
A gente, quando a gente tem alguém gritando, nós adultos, já com idade, com experiência de vida, com bagagem, quando alguém está gritando com a gente ativa o nosso cérebro instintivo, então assim, a gente fica em alerta, uhum, ali não há aprendizado, então ou a gente foge, ou a gente quer lutar, e ou a gente quer sair, ou a gente congela, né, porque a gente fica num estado congelado. Então, veja, ninguém, não só se trata de crianças, nós não conseguimos resolver nada quando tem alguém gritando com a gente. E a neurociência já estudou que quando é a criança, por exemplo, uhum, ela ativa uma parte do cérebro, o sistema nervoso dela, que realmente paralisa o aprendizado. Uhum. Não há aprendizado. A criança, ela fica totalmente reativa e não receptiva, porque o cérebro dela não dá conta. Então, a gente precisa ser correguladora dessa criança, ou seja, se acalmar primeiro, uhum, sei que não é fácil, se acalmar, para acalmar essa criança, acolhendo o sentimento, estamos calmos, estamos regulados, aí a gente vai lidar com o comportamento. Então, veja, eu não estou falando de, sim, falta de limite, eu não estou falando que a gente não vai olhar esse comportamento que a criança fez de errado, não. A gente vai, nós precisamos. O que eu estou falando é que a gente vai olhar para essa criança com responsabilidade emocional.
Uhum. Equilíbrio, é verdade.
Equilíbrio.
Uhum. Muito bom, menina. Menina, realmente, as pessoas não têm perguntas. Todo mundo assim, atônito, esperando para ver o que você fala. Não teve perguntas hoje. Porque as pessoas ficam assim, meu Deus, sabe, emocionalmente. Ah, mas eu faço o quê? É aquela coisa do equilíbrio. Você vem falando por aí.
Mas é importante você falar isso, como as pessoas ficam buscando, né, na educação positiva, eu sempre gosto de dizer isso, respostas, soluções. E isso, infelizmente, não existe, porque nós não estamos lidando com robôs. Uhum. Estamos lidando com crianças, com seres humanos, e é a busca pelo relacionamento que é construído, é construção. Então, assim, se alguém, eu sempre falo, se alguém te oferecer, 20 dias para o seu filho ficar educado. Não é sobre isso. São seres humanos, é relacionamento. Às vezes a gente, para confiar e construir uma relação com alguém, com um parceiro, com uma amiga, leva tempo. É longo prazo, desconstrução. Então, não é sobre fórmulas mágicas, não é sobre soluções rápidas e práticas, não é sobre isso, né? É sobre a gente aprender cada vez mais a se entender, se respeitar,
maravilha,
né, autoconhecimento, para a gente poder também ajudar as nossas crianças na relação.
Maravilha. Fico feliz com a sua participação, quero que você volte mais vezes, infelizmente estamos ao final do nosso conversa, do nosso tempo, mas volte mais vezes e deixe uma rede social, viu? Acho que muita gente vai procurar por você, tipo assim, olha só, pode me responder isso aqui.
Pode procurar.
Tá bom?
Olha aí, Priscila. Que lá você encontra todas as minhas informações de cursos, de livros, de mentorias e muito conteúdo gratuito também.
Maravilha.
@ Priscila Montes. Priscila com SC e 2 L's, uhum, Montes.
Maravilha. Obrigada, Priscila. Super beijo.
Obrigada,
pra você.
Vânia,
e volte mais vezes ao programa. Falamos com Priscila Montes. Até a próxima. @ Priscila Montes. Ela é educadora parental. E é legal que você... vai lá até o Instagram e tire suas dúvidas, tá bom? E ela volta numa próxima oportunidade. Que bom falar com ela, isso é muito bom.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.